Visão inclusiva. São João da Madeira, edição de junho de 2016. Centro de Leitura Especial. Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo. Notícias inclusivas. Reportagens em prol da inclusão galardoadas. No passado dia 3 de maio, Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, teve lugar a 8ª edição da entrega do Prémio Dignitas, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Deficientes em parceria com a Escola Superior de Comunicação Social e MSD, MERC, Charpandome. A sessão contou com a presença da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, que agradeceu os jornalistas vencedores do prémio e todos aqueles jornalistas que lutam pela publicação de trabalhos sobre inclusão das pessoas com deficiência. Os vencedores desta edição foram: Prémio Televisão e Prémio Dignitas. Impossível é só um exagero para difícil, jornalista Miriam Alves SIC. Menção honrosa televisão. Corpo Sentido, jornalista Mafalda Gamero RTP. Prémio, imprensa. Semear a Mudança, jornalista Cláudia Pinto, Notícias Magazine, Diário de Notícias. Prémio, rádio. O Extraordinário Mundo de Irina, jornalista Pedro Mesquita, Rádio Renascença. Prémio, jornalismo digital. O Que é Isso da Vida Independente, jornalista Vera Moutinho, Jornal Público. Prémio, Jornalismo Universitário. A Genética do Amor, estudante Tomás Albino Gomes, Escola Superior de Comunicação Social. O Prémio Dignitas pretende galardoar os melhores trabalhos, publicados ou difundidos nos média portugueses, cujo tema seja a deficiência, e que promova a dignidade das pessoas com deficiência, os seus direitos humanos e a inclusão social. Fonte: http://www.uinro.pt/content/1/4167/reportagens-ifen-prol-da-inclusão-galardoadas. Toca inteligente ajuda nadadores cegos. A BlindCap é uma toca inteligente que, através de vibração, avisa os nadadores cegos quando estes têm de dar a volta na piscina. O inovador equipamento, criado pela Samsung em parceria com o Comitê Paralímpico, está a ser testado em Espanha. A natação para cegos é uma modalidade paralímpica desde 1960, mas pouca coisa mudou desde então. O velho sistema de comunicação entre treinadores e atletas manteve-se o mesmo. Quando um nadador se aproxima de uma ponta da piscina, o treinador avisa-o que tem de dar a volta através de um toque na cabeça. A BlindCap simplifica esse processo de comunicação. Em vez de tocar na cabeça do nadador, o treinador dá um toque num smartphone Android que, através de uma aplicação, comunica com a toca por Bluetooth. O resultado é uma suave vibração que avisa ao nadador que está na hora de inverter o sentido. Tal como outros dispositivos inteligentes pensados para desportistas, a BlindCap também é capaz de monitorizar e recolher informações sobre os nadadores, convertendo-as em dados estatísticos, acedidos na aplicação. Com base nestas informações, os treinadores poderão, depois, concluir se há melhorias a fazer no desempenho dos desportistas. Fonte: http://boasnoticias.pt/notícias toca IFEN inteligente IFEN ajuda IFEN nadadores IFEN cegos 24294.html ponto de interrogação PIS igual 0. Uma colónia de férias onde umas crianças veem e outras sentem. No Campo Abilities Portugal, cada criança em visual é acompanhada por outra criança sem problemas de visão, de modo a criar uma relação verdadeiramente inclusiva. Crianças e jovens invisuais vão descobrir um novo mundo de atividades desportivas e ao ar livre pela mão de guias da sua idade sem problemas de visão. Surf, canoagem, bicicletas duplas, natação ou global, um desporto paralímpico, são apenas algumas das atividades desportivas do Campo Abilities Portugal, especialmente pensado para crianças e jovens com deficiência visual. A segunda edição deste campo de férias inclusivo realiza-se nos meses de junho e julho e também dará especial destaque à dança. O Camp Abilities foi criado há 21 anos nos Estados Unidos, tendo sido adaptado em Portugal, pela primeira vez, no ano passado. Dar a oportunidade a crianças e a jovens com deficiência visual de experimentarem novos desportos, a que muitas vezes não têm acesso no dia-a-dia, é o objetivo deste campo de férias, explica Rita Costa, diretora da Associação de Atividade Motora Adaptada, a AMA, e impulsionadora do projeto em Portugal. No modelo norte-americano, as pessoas que acompanham as crianças e as jovens com problemas de visão são jovens adultos, estudantes de educação física, educação especial ou fisioterapia, que querem ter a experiência de trabalhar com uma criança com deficiência visual. Em Portugal, já não é bem assim. Cada criança invisual é acompanhada por outra criança sem problemas de visão, de modo a criar uma relação verdadeiramente inclusiva, defende Rita Costa. Quando a experiência é feita com adultos é inclusiva que é porque, na verdade, não têm ambos a mesma idade. Rita Costa trabalhou na colónia de férias nos Estados Unidos e garante que quando as crianças invisuais eram guiadas por monitores mais novos a ligação era muito mais forte, assim como a motivação com que os jovens com deficiência visual faziam as atividades. A mentora do projeto em Portugal espera que as crianças com deficiência visual tenham uma experiência muito rica em termos desportivos, mas também tem expectativas relativamente aos jovens que os apoiem durante a colónia. Espero que marque os jovens que venham ajudar, que os mude, e, tal como aconteceu no ano passado, espero que se tornem mais sensíveis ao tema depois de terem uma experiência positiva associada à deficiência. Em relação aos adultos de amanhã, continua Rita Costa, a esperança é que sejam mais abertos, não só em relação à deficiência visual, mas também na aceitação das pessoas com deficiência de uma forma geral. Fonte: http://visa.au.sapo.pt/iniciativas/visa-solidária/2016/ifen05/ifen11/ifen-colônia/ifen-de-ifen-férias/ifen-onde-ifen-umas/ifen-crianças/ifen-vem/ifen-e-ifen-outras/ifen-sentem. Vem aí o Lego que ensina a escrever em braille. Os braille bricks são semelhantes às peças de Lego, com uma diferença. Cada uma traz uma letra em braille na parte superior. A iniciativa brasileira, sem fins lucrativos, quer alfabetizar crianças cegas de um modo mais fácil e divertido. Não fosse a disposição das bolinhas de encaixe na parte de cima das peças, e um conjunto de braille bricks passaria por um conjunto de Lego convencional. Mas aqui, cada peça representa uma letra ou um sinal gráfico e pode ser combinada com outras peças para compor as letras. Ao passo que cometer um erro nas máquinas de escrever pode significar recomeçar todo o processo do zero, já que aí o papel é perfurado a cada letra digitada. Com os braille bricks esta tarefa transforma-se num processo de montagem e desmontagem de letras e palavras, mais fácil e divertida. O projeto, sem fins lucrativos e sob a licença Creative Commons, ainda não tem uma data de lançamento definida. Criado pela Fundação Dorina Nudil para Cegos, em parceria com a agência Leslara/Tubvá, é agora necessário um patrocinador que ajude os Braille Bricks a avançar. Fonte: http://boasnoticias.pt/notícias/ifen-a%c3%adifen-o-ifen-lego-ifen-que-ifen-ensina-ifen-a-ifen-escrever-ifen-a-ifen-braille24218.html.interrogação-p=0. Agenda Cultural. Exposições temporárias de passagem. De passagem, pelo entendimento global. Data: de 1 a 30 de junho. Local: Recessão da Biblioteca. 2016 é o Ano Internacional do Entendimento Global, AIEG, que nasceu de programas de investigação sobre a sustentabilidade global estabelecidos pelos Conselhos Internacionais de Ciências. Esta exposição bibliográfica divulgará documentação que ajudará na tomada de consciência da importância das ações humanas para o futuro da Terra e dos seus habitantes. Exposições temporárias. A exposição de pintura O Caminho, pelas estrelas até onde a Terra encontra o mar, de António de Carvalho. Data: de 1 a 22 de junho. Local: Sala Polivalente. Pelo caminho que começa no degrau da porta de casa até ao Finisterral, algures no fim do caminho das estrelas, muitos voltaram para trás, perdendo-se nas voltas de uma vida sem volta. Outros houve, porém, que contando as estrelas que os cobriam com um manto frio de luz ou as pedras do caminho que os faziam tropeçar, chegaram onde queriam chegar. A todos os que chegaram, a todos os que não o fizeram e a todos os que gostariam de ir, mas ainda não foram, estes quadros, inspirados na obra do espanhol Sancho Pardo, são apenas uma homenagem sincera e sentida de alguém que já percorreu alguns caminhos de dentro de si e outros, que levam a Santiago e um pouco mais longe, onde a terra encontra o mar. Clube de Leitura. Livro indicado: O Deus das Moscas, William Golding. Data: 29 de junho de 2016. Horário: das 21 horas às 22 horas. Destinatários: público em geral. Publicado originalmente em 1954, O Deus das Moscas, de William Golding, é um dos mais perturbadores e aclamados romances da atualidade. Um avião despenha-se numa ilha deserta, e os únicos sobreviventes são um grupo de rapazes. Inicialmente, desfrutando da liberdade total e festejando a ausência de adultos, unem forças, cooperando na procura de alimentos, na construção de abrigos e na manutenção de sinais de fogo. A supervisioná-los está Ralph, um jovem ponderado, e o seu amigo gorducho e esperto, Piggy. Apesar de Ralph tentar impor a ordem e delegar responsabilidades, muitos dos rapazes preferem celebrar a ausência de adultos nadando, brincando ou caçando a grande população de porcos selvagens que habita a ilha. O mais feroz adversário de Ralph é Jack, o líder dos caçadores, que consegue arrastar consigo a maioria dos rapazes. No entanto, à medida que o tempo passa, o frágil sentido de ordem desmorona-se. Os seus medos alcançam um significado sinistro e primitivo, até Ralph descobrir que ele e Piggy se tornaram nos alvos de caça dos restantes rapazes, embriagados pela sensação aparente de poder. Serviço Educativo. Programa Famílias. Dia Mundial da Criança. Data: 1 de junho, durante todo o dia. Local: Sala Infantil. Oficina: Papagaio de Papel. Nesta data, onde as crianças são o centro das atenções, organizam-se diversos eventos e atividades para as crianças, de forma a celebrar o Dia Mundial da Criança. A data é celebrada em vários países, contudo a data de comemoração difere de país para país. Em Portugal, o Dia Mundial da Criança contempla atividades como desfiles e visitas escolares, leitura de textos, declamação de poemas, desporto, desenho, etc. Não há nada mais puro do que o sorriso de uma criança. Queres ouvir uma história? Um Milhão de Beijinhos, de Elsa Lê. Data: 18 de junho, pelas 11 horas e 30. Oficina: Caixinha de Beijos. Local: Sala Infantil. Maria é uma menina alegre que vive num mundo cheio de cores, rodeada de brinquedos e vestidos de princesa. Mas um dia a guerra chega e o mundo torna-se triste e sombrio. Maria vai precisar de toda a sua imaginação para continuar a ver a vida cor-de-rosa e encher de carinho o coração do pai. Sessão de esclarecimento. Tema: esclerose múltipla. Data: 2 de junho. Horário: pelas 17 horas e 30. Destinatários: público em geral. É com prazer que convidamos Vossa Excelência a comparecer na Biblioteca Municipal para uma sessão sobre a doença neurológica e degenerativa esclerose múltipla, na visão do doente e do enfermeiro. Será feita uma breve apresentação do livro Aprender a Viver com Esclerose Múltipla pela mestre e autora do livro, Ana Freitas, e também com o testemunho do seu enfermeiro Henrique Carvalho. Sinopse do livro. Com o lançamento deste livro surge a pergunta: qual a razão desta publicação? É basicamente uma compilação de textos, artigos e conselhos indispensáveis para ler e pôr em prática. E para que fim? Essencialmente para aprender a viver melhor com esclerose múltipla. Tenho 37 anos e sou portadora de esclerose múltipla há vários anos. Quem sofre barra ou vê sofrer um familiar ou amigo portador desta doença crónica, progressiva e sem cura saberá, sem dúvida, compreender o meu trabalho. Aprendi a valorizar a importância do bem-estar físico e psíquico, pois é um dos bens que devemos preservar no meio desta luta contra a doença. Pesquisei e compilei o que considero indispensável saber sobre tudo o que pode melhorar a nossa vida, não só para doentes com EI, mas também para os seus familiares e profissionais que lidam com a doença. Sugestões de leitura. Formato Braille. Saraiva, José Brimano. História Concisa de Portugal. 6 volumes. Braille estenografado. Muitas vezes, e em muitas circunstâncias, me pediram que indicasse uma história de Portugal abreviada, livro que não demorasse muito tempo a ler, mas que desse uma imagem global da evolução histórica do povo português. Livro que não contivesse mais do que o essencial, mas não ficasse pelo nível elementaríssimo dos vários epítomes escolares, foi esse o livro que pretendi escrever. José Brimano Saraiva. Carvalho, Maria Judita D. Tanta Gente, Mariana. 2 volumes. Braille integral. Uma mulher, Mariana, descobre que vai morrer. Só, no seu quarto, passa em revista toda a sua vida. Desde o falecimento prematuro da mãe ao carinho extremo e triste do pai. Entre alegrias e tristezas, esta é uma análise implacável da solidão dos tempos modernos em que, mesmo rodeados pelos outros, nos fechamos em nós. Duras, Marguerite. A Vida Material. 3 volumes. Braille integral. A vida material inaugura um género novo, arrumável em qualquer parte entre a confissão diarística e o andamento de uma crónica, suspenso entre Leta 80 e Otecide. Reúne textos ditos a Jerome de Aljur, o autor, com Jim Mascolo, dos prefácios à edição crítica em vida dos filmes de Duras. Esses textos, ela abreviou-os, reescreveu-os e apresenta-os assim. Nenhum reflete o que eu penso em geral do assunto abordado, porque eu não penso nada em geral de nada, a não ser da injustiça social. O livro representa, quando muito, o que eu penso certas vezes, em certos dias, de certas coisas. Portanto, representa também o que eu penso. As pessoas geralmente, quando pensam, tendem a produzir um número importante de lugares comuns, Marguerite Duras nunca. É possível entrarmos no universo dela, ou ficarmos no outro, o das banalidades, inúteis e sedentárias. Há universos que não são compatíveis, como na ficção científica. Duras tem essa faculdade de fazer com que, falando da vida material da arrumação e de uma casa, das mulheres, dos homens, dos livros e dos amantes, da homossexualidade e da morte, tudo o resto passa a ser tão insignificante que se torna inverosímil. E que no fim faça impressão ver a calma com que os outros continuam a viver. A violência da calma. Formato MP3. Anderson, Chris, A Cauda Longa. A Nova Economia da Cultura e do Comércio. Audiolivro. Lisboa. Atual Editora, 2007. 3 CDS 4 horas. Este livro do diretor da revista Vired foi considerado um dos melhores títulos na área dos negócios em 2006. A tese do autor é que os nichos de mercado são cada vez mais importantes, dado que os retalhistas vão passar a vender menos quantidades de um número cada vez maior de produtos. Uma obra que está a dar que falar e interpreta uma nova e revolucionária tendência do futuro no mundo dos negócios. Espanca, Florbela, Mulher de Perdição. Audiolivro. Lisboa. 101 noites, 2007. 1 CD 65, 50 minutos. Mulher de Perdição originalmente integrou o livro de contos O Dominó Preto da autoria de Florbela Espanca, 1894-1930. Este livro póstumo, organizado pela escritora em 1927 com o objetivo de publicá-lo no ano seguinte, acabou por ser lançado apenas em 1982, mais de 50 anos após a morte da autora. O conto revela uma faceta menos soturna da poetisa, embora siga o registro emocional e poético de toda a sua escrita. Lido pela conceituada e aclamada atriz Alexandre Lencastre. Manual de consulta. Como criar um ponto de restauro no Windows 7. Durante a utilização do computador, instalamos e removemos dezenas de programas do sistema operativo. Estas mudanças podem causar falhas e problemas sérios ao Windows, especialmente quando lidamos com desenvolvedores duvidosos e certos programas específicos, como antivírus e temas para o ambiente de trabalho. Muitas vezes instalamos o programa e tudo parece correr bem, até que algumas funções passam a apresentar erros e outras simplesmente não funcionam. Tudo o que queremos nesse momento é voltar atrás, o que podemos fazer graças à restauração do sistema. Este procedimento também serve como tentativa para solucionar qualquer comportamento diferente que o Windows passa a apresentar, o que pode ser causado por diversos fatores. Falhas inexplicadas do sistema, atualizações feitas de modo errado, vírus. Como funciona? Ao criar um ponto de retorno dentro da restauração do sistema, fazemos com que o computador memorize todas as configurações pertencentes ao funcionamento do equipamento, o que em geral acontece no registro do Windows. Desta forma, temos a segurança de poder voltar atrás quando instalamos um programa prejudicial à saúde do sistema operativo. Criar um ponto de restauro no Windows 7 é muito fácil e requer poucos segundos de atenção. Siga os seguintes passos para realizar o processo. Como criar o ponto de restauro? Primeiro clique no botão Iniciar e escreva Criar ponto no campo de pesquisa para encontrar a função e clique Enter. Segundo, com tecla Tab até criar, e selecione a opção com barra de espaços. Terceiro, escreva um nome para identificar o ponto e evitar enganos mais tarde, exemplo o nome próprio. Quarto, clique em criar e aguarde o fim do processo, ouvirá uma informação de que o ponto de restauro foi criado com sucesso. Muito fácil, o seu primeiro ponto de restauro do sistema foi criado. Agora passamos para a fase de reverter situações complicadas que o Windows 7 possa apresentar. O processo é tão fácil como o anterior e em boa parte dos casos obtém-se resultados satisfatórios para os utilizadores. Como restaurar o sistema? Primeiro abrir novamente o menu Iniciar e escrever Restaurar para encontrar o processo. Segundo, se a opção de restauro recomendada não for a que você deseja, desloque-se com setas até Restaurar as definições e os ficheiros do sistema a partir de um ponto de restauro e clique Enter. Irá encontrar várias opções de restauro, mas para localizar o ponto que você criou ative Javas Cursor. Terceiro, escolha o ponto de restauro que deseja e clique Tab até seguinte botão e clique Enter. Quarto, certifique-se que guardou os seus documentos e somente após ter certeza de que tudo está correto clique em Concluir para começar o processo de restauração. Podem ser necessários vários minutos para retornar o seu Windows 7 a um ponto anterior no tempo. Para problemas causados por programas instalados e danos feitos ao registro, a tarefa recupera o bom funcionamento do computador na grande maioria dos casos. Informações do serviço. Correio eletrónico. Centro Leitura Especial @gmail.com. Blog. http://centroleituraespecial.blogspot.pt Nome Skip. Cle Especial. Morada. Biblioteca Municipal Dr. Renato Araújo. Rua Alão de Moraes, número 36, 3700, 021, São João da Madeira. Telefone. 256-200-890.